Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 25 de março, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado, participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo ela, Carla Menezes. Boa tarde para você, Carla. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora tem muitas informações, não é, Kátia?
Muitas informações. Vamos ter também entrevista, tá? Porque hoje nós estamos recebendo aqui duas grandes mulheres, viu? Autoridades, isso mesmo. Eu estou falando da Sargento Ângela, comandante da Ronda Maria da Penha de Itabuna, e a doutora Camila Rocha, titular da DEAN Ilhéus. Portanto, é a Delegacia da Mulher de Ilhéus. E vamos falar da realidade atual da violência contra a mulher, que é uma triste realidade, né, gente? Todos os dias, ultimamente, a gente tem noticiado aqui algum caso de agressão contra a mulher ou feminicídio. E a gente comentou desde o início do mês, né, Carla, nesse programa, que parece que esse mês, que é um mês que geralmente tem mais homenagem às mulheres, parece que piorou. Porque todo dia é um caso novo, infelizmente.
É, isso não é estatística, viu? Aliás, isso é estatística, é fato. Inclusive, o número já está maior, março ainda, o número já está maior do que o ano passado. Isso é assustador.
Infelizmente, né? A gente divulgou aqui dados de Rio Grande do Sul, de outros estados, da Bahia e do país de um modo geral, e é aterrorizante, infelizmente. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, tá? Então você, mulher, fique atenta, preste atenção nessa entrevista. Eu tenho certeza que elas vão trazer aqui orientações importantes para vocês, tá? Olha, você já sabe que o Jornal do Meio Dia é um oferecimento. Mix Mateus Ilhéus tem recheio de muita economia na Páscoa do coração Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Natura Ilhéus. O mês do consumidor chegou à Natura Ilhéus, ofertas especiais para você economizar e se cuidar ainda mais. E o Unex, meu futuro é o Unex, você em evolução, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Vamos iniciar as manchetes dos jornais pelo Jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que aponta. MPF, que é o Ministério Público Federal, aponta falhas no projeto da ponte, recomenda mais de 20 ajustes ao governo do estado. É a famosa ponte Salvador-Itaparica, né, que sai do papel, que é bom, não sai.
Diário de Pernambuco, Bolsonaro terá 90 dias de prisão domiciliar após alta.
Jornal Dia, Rio de Janeiro, FGTS aumenta o limite de renda para compra de imóvel.
Correio Brasiliense, Brasília, Senado torna crime a misoginia.
Pois é, para você que não sabe o que é misoginia, gente, é ódio, desprezo, aversão ou preconceito enraizado contra mulheres e meninas. Frequentemente, baseando-se aí em uma visão sexista, né, que as coloca em posição de subalternidade. Então, é a principal causa de violência de gênero, incluindo assédio, violência doméstica e feminicídio. É isso, né? A gente espera que cada vez mais as nossas mulheres sejam mais protegidas, né? A situação não é caótica nesse país. Então, eu acho que cada vez mais nossas mulheres sendo protegidas, de repente a gente pode mudar essa realidade, né? Essas são as manchetes de alguns jornais, porque hoje a gente colocou aqui os principais jornais, porque vamos ter entrevista. A entrevista vai ser um espaço maior no programa. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
12 horas e 18 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Nós vamos já já iniciar a entrevista do dia, mas nós vamos aqui, claro, sempre no noticiário regional, a gente vai começar falando de vacinação, tá? Então, a gente vai lembrar que ontem a gente já comentou, porque quando nós falamos da vacinação de modo geral na Bahia, a gente comentou sobre Ilhéus, tá? Mas agora a gente já tem aqui oficialmente todas as salas de vacinas que vão estar abertas no próximo sábado, dia 28, dia D de vacinação contra a gripe em Ilhéus. Então, claro que hoje e a partir desde hoje, claro, amanhã, na sexta-feira, você já pode sim ir nas unidades de saúde para tomar a vacina, porque já está liberado. Mas o dia D, né, que o Ministério da Saúde sempre escolhe um dia D de vacinação de cada campanha, no caso, contra a gripe, será no próximo sábado, dia 28, de 8 da manhã, tá? Às 4 da tarde. 8 da manhã às 4 da tarde. Então, vamos divulgar aqui para vocês as salas de vacinação que vão estar abertas, tá? No sábado aqui em Ilhéus. Anote. Vamos lá. Teremos. Cadê, perdão? Vamos lá. UBS Olivença, em Olivença. ESF Nossa Senhora da Vitória, bairro Nossa Senhora da Vitória. UBS Erval Soledade, no Pontal. ESF Nelson Costa. CAI 3, no antigo CESP, UBS Conquista, UBS Sara Kubitschek, que é no Parque Infantil, UBS Avenida Esperança, lá na Avenida Esperança, ESF Iguape, bairro Iguape, UBS Princesa Isabel, ali na Avenida Princesa Isabel, ok? E ESF Teotônio Vilela 4. Então, todas essas unidades vão estar com salas de vacinação funcionando no sábado, a partir das 8 da manhã e segue até às 4 da tarde. Inclusive, vai ter vacinação também ali no abrigo dos idosos, no abrigo São Vicente, tá? Olha que bacana, né? Então, você aí que tá no público-alvo, idosos, crianças a partir de 6 meses, os pais já podem levar para essa vacinação, tá? Então, não perca a vacinação contra a gripe, já está disponível nas unidades de saúde, mas também tem o sábado aí, o dia D, para quem trabalha o dia todo durante a semana e está de folga, né? Então, pode ir lá fazer a sua vacina, tomar a sua vacina. Olha, 12 horas e 20 minutos, mudando de assuntos, nós vamos falar de um caso que eu até me chamou a atenção. Motorista de transporte por aplicativo em Ilhéus tem vínculo de emprego negado. Pois é. A quinta turma do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, que é o TRT Bahia, manteve a decisão de primeiro grau que afastou o reconhecimento de vínculo de emprego entre um motorista em Ilhéus e a 99 Tecnologia, que é aquele aplicativo, né, de carro por aplicativo. O colegiado reconheceu que o modelo de plataformas digitais envolve formas de gerenciamento algorítmico com monitoramento da atividade. Então, o TRT Bahia também reconheceu que a empresa consegue fazer avaliações, possibilidade de bloqueio e decisões automatizadas. No entanto, destacou que esses elementos, por si só, não caracterizam relação de emprego, que deve ser definida a partir das circunstâncias concretas de cada caso. Não cabe mais recurso, né, Carla?
Exatamente. No recurso, o motorista sustentou que não possuía autonomia real, apontando controle da plataforma sobre preços, regras de funcionamento e avaliações. Também alegou a existência de subordinação mediada por algoritmos e defendeu a possibilidade de enquadramento da relação como trabalho intermitente. Ao examinar o tema, o relator do acordão, o desembargador Marcelo Prata, ele apresentou uma contextualização sobre o funcionamento das plataformas digitais baseadas na intermediação por aplicativos, uso de geolocalização e conexão entre usuários e prestadores de serviço.
Então tá aí, né? Olha, 12 horas e 22 minutos, mudando de assunto, vamos atualizar aqui informações sobre o caso que a gente já vinha divulgando, o júri que aconteceu ontem em Itabuna, e agora já temos aqui a informação oficial, que após cerca de 20 horas de júri, o policial militar Cleomário de Jesus Figueiredo acabou condenado a 14 anos e 3 meses pela morte do delegado José Carlos Mastique de Castro Filho. O disparo contra o delegado ocorreu em 28 de abril de 2019, em Itabuna, quando uma guarnição foi acionada para atender o chamado nas mediações da Praça Hélio Lourenço do Shopping Jequitibá. O julgamento de Cleomário começou pouco antes das 9 da manhã de ontem e terminou no início da madrugada de hoje, quando foi conhecida a sentença. O júri, presidido pelo magistrado Renato Alves Cavacciolo mobilizou associações de policiais militares e policiais civis durante o dia de ontem. Militares ainda tinham esperança de absolvição do PM sob a alegação de que o disparo contra o delegado teria ocorrido em legítima defesa. O movimento do delegado para a entrega de uma segunda arma foi brusco e assim interpretado como tentativa de atirar contra a guarnição da PM, e dois promotores de justiça atuaram na acusação contra o Cleomário. E eu vi a entrevista na televisão de um dos promotores, ele falando justamente isso aqui, que agora a gente tem aí o resultado desse júri e o PM foi mesmo condenado a 14 anos de prisão. Bem, são 12 horas e 23 minutos, nós vamos iniciar a entrevista do dia. Estamos recebendo aqui hoje no Jornal do Meio-Dia a subtenente Ângela, porque eu errei, eu falei Sargento Ângela, esqueci de atualizar a patente dela, que já mudou, né? E não se erra patente de policial militar. Eu sei, eu aprendi isso desde cedo. Então, eu quero desejar uma boa tarde à subtenente Ângela. É um prazer recebê-la aqui no Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, meu povo. Que prazer estar com vocês aqui hoje. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. E trago para você e para toda a equipe da rádio um abraço fraterno do Tenente Coronel Robson.
Obrigada.
Que gentilmente permitiu que a gente viesse bater um papo.
Ele é o comandante, né, do 15º Batalhão de Polícia Militar, que fica sediado em Itabuna.
Isso.
Porque a policial Ângela é comandante, tá, da Ronda Maria da Penha em Itabuna. Já tem um tempo que eu estou tentando trazê-la aqui. Na verdade, as nossas duas entrevistadas, porque a agenda delas é bem cheia, mas conseguimos. E eu gostaria também de desejar uma boa tarde a ela, a doutora Camila Rocha, ela que é delegada titulada DEAN em Ilhéus, que é a Delegacia da Mulher. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Boa tarde a todos os ouvintes. E fico muito feliz de estar nesse momento, nesse mês, né, onde a gente fala sobre a conscientização, sobre o combate à violência doméstica, de estar aqui batendo esse papo, trazendo essas informações. Muito obrigada pelo convite.
Nós é que agradecemos, porque todo ano a gente faz questão de levantar essa pauta aqui, de discutir essa pauta no Jornal do Meio-Dia, nesses 9 anos do programa. E eu sempre participei de eventos assistindo tanto a subtenente Ângela como a delegada Camila Rocha, abordando esse assunto em eventos, né? E eu admiro muito o trabalho dela, sou fã mesmo, de verdade, e eu acho que nossos ouvintes de modo geral têm que conhecer pessoas desse tipo, que sempre agrega com informação. E quando se fala em agressão contra a mulher, violência doméstica, eu acho que quanto mais informação, acho que pode ajudar, né, de alguma forma a melhorar esse quadro, né? Porque a gente sabe que a realidade da violência contra a mulher é terrível, não só na nossa região, mas no país de um modo geral. E eu já faço a primeira pergunta, essa pergunta para as duas. Como é que vocês avaliam a realidade atual da violência contra a mulher na nossa região? A subtenente Ângela, se quiser falar especificamente em relação a Itabuna, fica à vontade.
Ok. Como você bem pontuou, Kátia, a violência contra a mulher, ela é uma pauta que grita por discussões e por grandes discussões, porque a gente precisa chegar no denominador comum sobre o que fazer para a gente tentar erradicar esse mal. A gente está num momento que a gente poderia dizer que de epidemia, a gente está vivendo essa fase de epidemia.
Comentei isso com a Carla essa semana aqui no programa.
Pois é, e a gente precisa realmente sair dessa caixinha das grandes ilusões e a gente botar o pé no chão e entender de que é um assunto extremamente necessário para ser discutido, para ser tratado. Especificamente tratando de Itabuna, nós temos atualmente uma redução, eu poderia arriscar dizer, uma redução nos casos que chegam até a gente. Sim. Mas é uma redução que eu poderia dizer que sutil. Por quê? Porque a todos os momentos alguma coisa explode, alguma coisa acontece. Existem contextos que disparam a violência. Sim. Por exemplo, se a gente for pegar a nível nacional, a gente está vendo aí uma cachoeira de coisas, uma cascata, não é isso? uma coisa após a outra acontecendo. Então, a gente costuma dizer que a violência, às vezes, ela faz esses disparos. Tá tudo muito tranquilo, tá tudo muito calmo, mas alguém tá ali esperando que uma pessoa primeiro tenha a coragem de cometer uma violência para eu conseguir cometer a minha. A gente está vendo muito isso. Uhum. E a gente está muito assustado por isso, porque todos os dias, a todo momento, a gente está vendo uma coisa diferente, uma coisa mais absurda do que a outra. Isso é um efeito cascata mesmo, acontece. Em Itabuna, só para pontuar, a Ronda Maria da Penha, ela trabalha com mulheres que têm em seu favor medidas protetivas de urgência, então Sim. são aquelas mulheres que já quebraram o ciclo da violência. Uhum. E denunciaram seus agressores, as suas figuras agressoras, Sim. e pediram proteção ao Estado. Então, elas têm aí uma medida protetiva, e a medida protetiva, ela nada mais é do que essa mulher admitindo uhum. que foi vítima de violência, mas que ela também ela está em situação de vulnerabilidade, situação de risco.
E precisa dessa proteção.
E ela precisa né? dessa proteção. Então, hoje, atualmente, na Ronda Maria da Penha, em Itabuna, nós temos mulheres ativas em atendimento em situação de grande risco e vulnerabilidade, 210 mulheres.
210
mulheres em atendimento ativo. Uhum. Então, é o que eu disse. Às vezes, existe uma oscilação no quadro crime que isso pode reduzir ou isso pode aumentar o índice de violência. Seria quando, por exemplo... se a gente pegar as movimentações do final de semana, por exemplo, ou quando tem no meio da semana aquele jogo de futebol à noite,
Sim.
ou então no final de semana onde está, onde os maridos, os companheiros estão ali bebendo, fazendo uso de bebida alcoólica, uhum. ou então após o dito baba, né? Então são onde acontecem mais os índices de violência cometidos contra a mulher. Mas num contexto geral do crime, isso vai oscilar. Pode acelerar, mas ele pode reduzir também.
Mas a gente tem muitas perguntas para fazer para a senhora ali, especificamente sobre esse trabalho da Ronda Maria da Penha, mas eu gostaria de ouvir a opinião da doutora Camila Rocha, delegada da Deane de Leus, sobre essa mesma pergunta, né, da situação, a realidade atual em relação a Ilhéus. A gente sabe que, no caso, a Ronda Maria da Penha está ali para proteger as mulheres que já têm a medida protetiva. Uhum. E, no caso da delegada, quando a mulher chega lá fazendo Sim. a denúncia, solicita a medida, né, doutora? E qual é a realidade em relação a Ilhéus?
Bom, em relação a Ilhéus, o que a gente vê? Nos últimos anos, a gente tem visto um aumento no registro de ocorrências. Né? Então, como você falou, a violência doméstica ela é uma epidemia nacional? É. A gente tem visto o número maior de registros, sim. Mas a gente vê isso também como uma coisa positiva, porque a gente vê que as mulheres elas estão denunciando mais. Uhum. Né? Então, o que antes a gente tinha de muitos casos que eram subnotificados, né? Não é porque antes não tinha violência doméstica, né? É porque antes as mulheres não denunciavam.
Se calavam.
Então, a gente vê essa escalada com atenção, sim. É um dado que está aumentando, sim. Mas é um indicativo bom de que a mulher está dando o primeiro passo, né, para sair desse ciclo de violência.
Que bacana. Então, vamos fazer o seguinte. Pontualmente aqui, aliás, 12 horas e 31 minutos, nós vamos a um rápido intervalo. E na volta a gente continua esse bate-papo aqui com mais perguntas. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, você em evolução. Natura Ilhéus, vá lá conferir as promoções no mês do consumidor. Shopping Jequitibá e Mix Mateus Ilhéus. Bem, para você que ligou o rádio agora, hoje nós estamos aqui entrevistando a subtenente Ângela, comandante da Ronda Maria da Penha de Itabuna, e a doutora Camila Rocha, titular da DEAN Ilhéus, que é a Delegacia da Mulher. E o assunto é a realidade atual da violência contra a mulher, tanto aqui na região, né, e no país de modo geral, porque elas acompanham, né, o que vem acontecendo, mas o foco aqui é em Itabuna e Ilhéus principalmente. No primeiro bloco elas falaram um pouco, né, dessa realidade, do que elas acompanham no dia a dia, no trabalho de cada uma. E agora eu gostaria de perguntar à doutora Camila, que é delegada, como é que funciona o atendimento à mulher que chega à delegacia para denunciar?
Bom, primeiro eu queria falar dos meios de denúncia e já deixo também aqui, né, a dica.
Isso.
Né, que antigamente a única forma de fazer o registro de ocorrência era indo até a delegacia. Hoje a gente já tem a delegacia digital. Então,
internet,
a vítima,
né?
Exatamente. Basta colocar lá no Google, delegacia virtual, é um site que vai ter de vários estados que já tem essa possibilidade. Você vai selecionar a Bahia e vai fazer o registro de ocorrência virtual. Esse registro, ele vai gerar o boletim de ocorrência que vai cair lá no sistema da DEAN. Uhum. É fundamental que a mulher que faça esse registro virtual, depois ela vá até a DEAN, porque existem crimes que precisam de outras peças, como guia para fazer exame de lesão corporal. Uhum. De lá a gente faz um encaminhamento para a Secretaria das Mulheres, para outros tipos de atendimento. Isso. Então é fundamental que, fazendo o registro online, depois ela vá, que ela vai ser ouvida também pelo delegado, requerer medida e etc. Então, além do registro virtual, existe o registro presencial, que pode ser feito na própria DEAN, que é no horário administrativo, de segunda a sexta. E fora desses horários, durante a noite e final de semana, o registro pode ser feito também no plantão, 24 horas lá no centro. Isso. Onde quer que seja feito esse registro, esse boletim de ocorrência, ele vai através do sistema para a DEAN. E uhum. toda a investigação do crime de violência doméstica, ela é feita na DEAN.
Sim.
Independente do local onde é registrado, entendeu?
Uhum. Então, por exemplo, em horário comercial, né, durante a semana, a mulher está muito nervosa, ela não consegue lidar direito com a internet, ela pode ir direto à DEAN,
sim,
né,
claro.
Que fica ali no bairro
Cidade Nova.
Se não me engano, é a Avenida
Vereador Marcos Paiva.
É muito fácil de encontrar. Ela chega lá, ela vai ser prontamente atendida para fazer esse registro de ocorrência.
Isso, preferencialmente por servidoras mulheres. Hoje a gente já tem no quadro da delegacia uma quantidade maior de servidoras mulheres, que geralmente são quem fazem o registro.
Sim.
Né? Então, é fundamental que faça o registro e vá até a DEAN.
Certo. E além desses números de denúncia, a senhora também orienta a mulher que está em perigo ali, ela está sendo agredida, mas se ela tiver acesso a um celular, ela pode ligar para o 190?
Isso, aí é a agressão no momento em que ela está ocorrendo, que aí vai ser acionada a polícia militar para fazer a condução do flagrante, né? Então, isso é para aquela situação emergencial, né? A polícia militar, que está sempre em ronda, está nas bases, é quem vai receber a chamada e vai, com brevidade, deslocar para fazer o atendimento da ocorrência. A polícia vai pegar a situação e vai levar para a delegacia.
Entendi.
Essas são as situações onde está acontecendo o crime. Quando o crime já aconteceu, aí o procedimento é ir até a delegacia para fazer o registro.
Pois é, ela chegou na delegacia, fez o registro e ela deixou claro que a situação dela é bem complicada, ela corre risco, ela pode solicitar a medida protetiva de imediato, doutora?
De imediato. Ela, a depender da gravidade da situação, como você falou, quando ela está em um risco muito grande, a gente faz oitiva na mesma hora, no mesmo momento, é feito o pedido de medida protetiva. A Lei Maria da Penha, ela prevê que a autoridade policial, o delegado, ela faça a remessa dessa medida em 48 horas. Geralmente, a gente faz no mesmo dia. Uhum. Em menos de 24 horas, a gente faz a remessa da medida protetiva ao judiciário. A mesma coisa, o judiciário, ele tem um prazo que é determinado pela Lei Maria da Penha para fazer a análise e deferir a medida, mas o judiciário daquele Ilhéus também é bem célere, ele é bem rápido.
Verdade.
E as medidas saem bem rápido. Então, assim, a gente tem trabalhado de uma forma muito legal aqui no município. A gente não tem tido dificuldades, né, nos requerimentos, a
Sim.
maioria são deferidos, né, pelos juízes. E tudo de forma bem célere.
Assim como as renovações também, né? São bem rápidas, né? Porque a gente dá para dizer quase automáticas, né?
As renovações de medida?
De medidas.
Isso. Antigamente haviam renovações de medida. Houve uma mudança de entendimento recente do STJ, que as medidas agora elas não têm mais prazo de validade. E aqui em Ilhéus, alguns municípios ainda entendem de forma diferente, mas aqui em Ilhéus, o Poder Judiciário, as varas criminais aqui de Ilhéus, já estão expedindo as medidas sem prazo.
Sim.
Então, isso
então
aqui
mudou agora recente, né?
Mudou recentemente. E é uma mudança muito boa, muito positiva, porque agora a mulher ela não precisa mais ficar indo até a vara para dizer que tem interesse na manutenção da medida. Antigamente, as medidas saíam com 120 dias, né, de validade. Agora, isso não, pelo menos aqui no município, não tem mais. As medidas são por prazo indeterminado.
Muito bom. Doutora, caso alguma mulher, doutora Camila, ela acha que o caso de violência que ela passou é considerado leve, por exemplo, estou dizendo isso que eu já ouvi de mulher. Ah, eu percebi que ele falava coisas que me faziam muito mal, que era violência psicológica, mas será que é leve? Eu devo registrar um boletim de ocorrência? Só que ela tinha tudo comprovado. Isso, a violência psicológica, a mulher que passa por isso, ela deve sim fazer um registro de ocorrência se ela se sente ameaçada?
Sim, ela deve fazer um registro de ocorrência, porque a gente nunca sabe como essa violência ela vai escalar, uhum. Né? A mulher, a gente respeita muito a autonomia, a gente como delegado, né, como servidor, a gente respeita muito a autonomia da mulher. No momento que ela chega lá e às vezes ela quer retirar, a gente não retira a medida, né, mas ela quer retirar a queixa, a gente orienta muito ela, respeita muito, só que a gente tem que entender, entendeu, que às vezes ela vai retirar, ela vai querer parar aquele processo, uhum. Porque ela está num ciclo de violência.
Sim.
Ela está na dependência.
Está sendo ameaçada.
Exatamente.
Também.
Exatamente.
Né?
Então, assim, é fundamental que a mulher, quando ela dê esse primeiro passo de fazer o registro de ocorrência, ela esteja muito certa do que ela vai fazer.
Sim.
Porque, querendo ou não, é um caminho, querendo ou não, um pouco longo. Ela não, o boletim de ocorrência ele não vai só acabar no boletim de ocorrência.
Sim.
Ele vai gerar um procedimento.
Uhum.
Vai virar um inquérito policial, que depois vai para a justiça e vai virar um processo judicial.
Isso.
Por quê? Porque não basta dizer que um homem ele ameaçou ou violentou psicologicamente. Ele precisa responder por aquilo que ele fez.
Entendi.
E aí, dentro das garantias legais que todo processo judicial tem, a gente precisa trabalhar dentro disso, de fazer prova do que foi dito, para que no final ele seja condenado efetivamente. O processo não se perca nesse meio do caminho.
Uhum.
Então, é fundamental que a vítima esteja preparada psicologicamente. Por isso que é tão difícil, né? É tão difícil a mulher fazer a denúncia.
Uhum.
É tão
uhum.
difícil ela dar andamento nos próximos passos depois do boletim de ocorrência.
Uhum.
É muito difícil sair do ciclo e percorrer esse caminho inteiro.
Uhum.
Então, é por isso que a gente conta também com os órgãos de apoio. Então, quando
Sim.
a mulher faz o registro de ocorrência, a gente encaminha para a Secretaria de Mulheres.
Sim.
É lá que ela vai ter o acompanhamento psicológico, onde vai ter alguém trabalhando com ela, exatamente uhum. para que ela não desista no meio do caminho, para que ela se fortaleça, para que ela entenda que ela faz parte de uma rede,
uhum.
que ela não está sozinha. Né? A partir do momento do registro de ocorrência, eu costumo dizer que muita gente mete a colher nessa relação.
Sim.
A polícia toma conhecimento,
Sim.
o Poder Judiciário toma conhecimento através da medida protetiva, a Secretaria de Mulheres. Então, é muita gente que viu aquela situação que aconteceu entre quatro paredes. Então, por isso que é importante fazer o registro. Porque, às vezes, o homem ele acha que, poxa, eu ameacei ela dentro de um quarto onde só estava eu e ela. Ninguém sabe de nada, ninguém vai saber de nada. Isso é uma ameaça que, se ela for registrar,
uhum.
vai virar um inquérito que quantas pessoas tomaram conhecimento disso?
Exato.
Quantas pessoas meteram a colher?
Exato.
Entendeu? Então, isso dá uma freada nesse cara que
isso.
achava que, ah, eu tô aqui dentro da minha casa, ninguém
Verdade.
Vai mexer comigo, aqui eu sou o rei.
Verdade.
Não, não é bem assim, não.
É. Verdade. Não é bem assim. A mulher ameaçada, ela tem, inclusive, por exemplo, provas, né? Porque tem homem que não ameaça só de falar com a
Sim.
mulher. Manda mensagem no WhatsApp, fala coisa absurda, a mulher grava, né? E leva na DEAN. E isso, como prova, ela registra lá o boletim de ocorrência, como a doutora disse. Vai dar andamento ao inquérito.
Sim.
Tem mulheres ainda que tenta retirar, pode retirar mesmo o registro ou não, doutora? Deixa isso bem claro pra gente.
Antigamente, a lei vem evoluindo nessa questão.
Uhum.
Antigamente, tinham vários crimes que podia retirar. E aí, por isso que hoje em dia, algumas mulheres ainda chegam na delegacia querendo retirar crimes que hoje não dá mais para tirar.
Sim.
Hoje em dia, são pouquíssimos os crimes onde a mulher pode voltar atrás, assim dizer.
Uhum.
E geralmente são crimes que são menos graves, que é a ofensa, né?
Uhum.
O xingamento, a difamação, a calúnia, são uns crimes de palavra que ainda
Sim.
existe a possibilidade da mulher desistir do procedimento. Mas a grande maioria não tem como. A lesão corporal, né, a agressão física, a ameaça que antes podia, hoje em dia não pode mais. Então, é muito importante também a mulher saber disso, que nesses crimes não dá para voltar atrás. Registrou o boletim de ocorrência, vai seguir em frente.
E geralmente, doutora Camila, a senhora já que lida com diariamente, né, com esses casos, já que chega, eu imagino, diversos tipos de mulheres de classes sociais diferentes fazendo registro de ocorrência em relação à agressão. Como é que eu posso dizer para a senhora? No geral, assim, essas mulheres, elas chegam já dispostas, né? Não, eu tenho certeza que eu fazendo isso vai ser melhor para mim, ou ainda a maioria ainda fica ainda meio que com receio de fazer esse registro? Quando elas chegam lá.
Sim, não dá para dizer assim uma estatística disso, né?
Mas o que a senhora observa hoje em dia na delegacia de Leus, na DEAN?
Existe uma parte que realmente chega determinada, né? A gente tem a maioria é de mulheres que já romperam um relacionamento, né? Quando a mulher ela registra que ainda está com o companheiro e ele fez alguma coisa, tipo, se eles ainda estavam se relacionando, é muito mais difícil. Na maioria das vezes, ela tenta voltar atrás. Agora, quando vai a vítima registrar contra o ex, ela vai muito mais
além.
Ela vai com a certeza, ela vai mais determinada. Mas quando vem a vítima assim, o meu atual fez, entendeu? Quando ela já vem no pensamento do atual.
Principalmente acho que quando é casada tem filho, né?
Aí é mais difícil ainda.
Nossa,
porque ela vem naquele calor do primeiro impulso, faz o registro, aí depois, quando a situação se acalma dentro de casa, ela reflete aí, pensa nos filhos, pensa em tudo menos nela. Ela sempre deixa por último ela mesma.
E doutora Camila, a senhora como delegada, além de acompanhar de perto, também ver os noticiários, né? Na Bahia, a gente teve um caso de uma delegada.
Sim, que foi da minha turma, ela muito triste.
Nem tinha noção, Patrícia, que a senhora conhecia, né? Só imaginava que sabia da informação.
Foi muito triste.
De Santo Antônio de Jesus, uma delegada, né, que sofreu o feminicídio. Então, infelizmente, qualquer mulher de qualquer classe social, de qualquer segmento profissional, está suscetível, né? Está vulnerável, sim, digamos assim, sim, né, doutora? Sim. Gostaria que a senhora fizesse esse alerta para as mulheres.
É porque, assim, a violência doméstica, ela é imprevisível. E ela atinge todas as classes sociais. E as mulheres, muitas delas, têm uma dependência emocional muito forte. Porque quando a gente vê uma delegada que conhece a lei, que conhece o ciclo de violência, conhece os sinais, né, do agressor, e ela, dentro dessa situação, como que você explica isso? A única coisa que você... que a gente pensa nesse momento é a dependência emocional, que é um vínculo muito forte que a mulher tem. Sim. E a dependência emocional, ela não tem cor, não tem classe, ela atinge qualquer mulher. Então, é muito importante que as mulheres se fortaleçam, por isso que é tão importante o trabalho que a gente faz de encaminhamento para a secretaria com a questão do acompanhamento psicológico, porque tem mulheres que precisam se fortalecer psicologicamente para conseguir sair do ciclo, né? Então é um alerta que a gente sempre faz. A gente faz campanhas de conscientização, palestras, a gente mostra para as mulheres nessas palestras que a gente faz os sinais, né, de que aquele relacionamento não é saudável.
Sim.
Porque às vezes é um relacionamento que às vezes não chega nem a ter uma questão de crime, mas é um ciúme excessivo, né? É um gelo que o cara lhe dá dentro de um relacionamento, ele não consegue resolver, por exemplo, porque briga todo mundo tem, desavença todo mundo tem, né? Todo casal tem. Mas dentro daquela briga, daquela desavença, ele não consegue resolver a situação com respeito, com diálogo. Ele precisa ameaçar, ele precisa dar gelo, ele precisa humilhar, entendeu? Então, a gente trabalha sempre falando isso, para que as mulheres elas estejam atentas ao tipo de relacionamento que elas estão vivendo, né? Para que não chegue a escalar a violência ao ponto final e pior, que é o feminicídio.
Atentas até mesmo após o término, né, doutora?
Principalmente após o término.
Como é o caso da comandante da Guarda Civil Municipal de Vitória do Espírito Santo, a Deise. Ela havia rompido o relacionamento com ele, no entanto, ele invadiu a casa dela, entrou pela sacada, dando aí 5 tiros na nuca dela.
Exatamente. O fim do relacionamento, ele é o período mais crítico que a gente tem nessa situação, né? Onde a mulher tem que ficar mais atenta. Porque, às vezes, é do nada. O cara sempre foi uma pessoa tranquila, como a gente teve um caso ano passado, né? O de Bárbara, onde não havia registro anterior. Uhum. Né? Ela nunca tinha passado.
E esse caso do fim de semana também, do diretor do Presídio Paulo Afonso, que também era considerado uma pessoa super tranquila e não tinha nada contra ele e nem nenhuma informação em relação ao relacionamento, e de repente ele cometeu feminicídio e já tentou contra a própria vida, né?
Sim.
Fica parecendo que a pessoa surtou, né?
Digamos assim. Então a gente sempre fala que o fim do relacionamento é um momento crítico. A mulher, ela tem que ficar muito atenta. Ela tem que ter tolerância zero. Tolerância zero com qualquer comportamento que indique qualquer tipo de ameaça. Concordo. Perseguição. Tem que fazer o registro. Tem que fazer o pedido de medida, porque é realmente um momento crítico. A gente não sabe como aquele homem vai reagir. Então, é importante esse alerta.
E eu lembrei de um delegado, eu esqueci em que local foi, que ele, acho que foi numa Câmara de Vereadores, ele palestrando e ele orientando as mulheres sobre os sinais. Né? O homem que te bota na parede, aperta seu pescoço, né? Te proíbe aí, te proíbe aquilo, olha, se você fizer, eu vou lhe matar. Já é um alerta, né, doutora?
Sim, sim.
Aí esse cara pode cometer uma agressão física ou algo pior, né?
Sim, aí já são condutas que já são intoleráveis. Quando eu tô falando de sinais, assim, mínimos, eu tô falando de coisas que ainda não chegaram nem a ser crime.
Exatamente.
Né? Como aquele ciúme que às vezes a mulher acha que é normal, mas que vai piorando, vai ficando desproporcional, né? Às vezes ele começa com ciúme ali de um amigo, aí daqui a pouco tá com ciúme de um próprio parente.
Verdade.
Entendeu? Então é... Tem que estar atenta.
É real, tá, gente? Eu faço questão de dizer isso, passei por tudo isso, né? E é real mesmo. A pessoa parece que, não sei, acho que perde o equilíbrio emocional. E aí tem ciúmes do primo, do patrão, do amigo. E não aceita que você vá numa cafeteria ou almoçar com uma amiga. E assim, sucessivamente, a situação vai piorando até fazer ameaças, né? E aí você tem que resolver, obviamente, procurando a DEAN. E as mulheres têm que ter, sim, coragem de denunciar. E caso denuncie e chegue a ter a medida protetiva, né, a Ronda Maria da Penha está aí para atuar, né, Tenente Coronel, Tenente, Subtenente Ângela, que é o caso do trabalho que vocês realizam na Ronda Maria da Penha em Itabuna, né?
Verdade. É um serviço de proteção. A função da Ronda Maria da Penha é oferecer a garantia de segurança de que essa mulher, ela pode confiar que ela está segura.
Sim.
O serviço da Ronda Maria da Penha é um serviço de fiscalização, de orientação, de acompanhamento dessas mulheres que são vítimas. E o que a gente quer dizer para ela é que, sim, ela pode pedir uma medida protetiva, rompe esse ciclo de violência. No momento que ela chega na delegacia, que ela vai fazer esse contato com a doutora Camila, e vai dizer que está dentro de um ciclo, que quer denunciar o seu agressor, e diz, eu estou em situação de perigo e eu preciso dessa medida protetiva. Então, quando vem para a gente, o que a gente precisa oferecer para essa mulher é a garantia de que, de fato, ela está segura, de que ela pode confiar, de que ela pode voltar, ainda que aos poucos, de uma forma cautelosa, mas ela pode, sim, voltar à vida normal dela. E a gente está lá para garantir isso, oferecendo vários serviços.
Lembrando, viu, gente, que em Ilhéus também tem Ronda Maria da Penha, tá? Mas como eu convidei a delegada Deane de Ilhéus, fiz questão de convidar a comandante da Ronda Maria da Penha de Itabuna, até porque já tem alguns anos que eu tento trazer essas duas entrevistadas ao programa. E dessa vez conseguimos.
Deu certo.
E eu gostaria também, tem alguma colocação que vocês gostariam de fazer? Antes de fazer algumas das últimas perguntas.
Kátia, eu gostaria só de complementar a fala belíssima de doutora Camila. Foi muito completa a fala dela. Quando doutora Camila falou e vocês falaram acerca dos sinais, é bom a gente reforçar essa questão dos sinais.
Sim.
Porque são violências sutis que a mulher ela passa e ela não percebe. E por isso que a gente diz, são violências, são comportamentos sutis, eles são bem disfarçados.
Tem mulher que acha bonitinho, tá com ciúme.
Isso. E o ciúme geralmente vem assim, a gente tem uma escalada. Ah, eu não quero que você use essa blusa rosa, não. Tá chamando atenção demais. Mas, amor, eu gosto dessa cor. Não, eu também acho lindo esse rosa, mas você tá chamando muita atenção. Eu tô cuidando de você, eu não quero que ninguém dê em cima de você, eu não quero mulher minha. Aí ele já vem com essa frase, já vem uma posse e você não percebe. Mulher minha, eu não quero chamando atenção por aí. Eu não quero você usando esse decote. Você tem um corpo muito bonito. Não quero você usando essa roupa justa, uma saia curta.
Esse batom.
Mas, amor, vermelho, esse batom. É. Amor, você me conheceu assim. E é por isso mesmo que eu estou dizendo que eu não quero. Porque se chamou a minha atenção, vai chamar a atenção de outros homens. E isso é cuidado. É porque eu te amo. É ciúme. E quem ama tem ciúme. E quem ama cuida. Então vem o ciúme disfarçado de cuidado, que é nada mais, nada menos do que controle.
Exato.
Não é cuidado.
Não é cuidado.
É controle. E é um controle que transforma. Então, quando a gente fala aí da dependência emocional, por exemplo, aí a gente vai ver o quê? Que tá casada com a violência psicológica.
Exato.
A dependência emocional, ela é um fruto da violência psicológica. E a gente não percebe. Aí quando a gente vem com essa coisa de ele me ama muito, ele tá cuidando muito de mim, eu vou fazer isso aqui, eu vou tirar minha blusa rosa e o meu decote, o meu batom e a minha roupa justa, eu vou deixar de usar um salto, eu vou usar mais o meu cabelo preso, eu não vou me arrumar tanto, porque eu não quero chatear ele. Ele me ama e eu acredito nesse amor. E ele vai introduzindo ideias na sua cabeça que vão fazendo você mudar o seu comportamento. Vai chegar um momento que você vai olhar na frente do espelho e você já não vai se ver. Sim. Você vai ver a pessoa que ele construiu Sim. em você. E você não rompe esse ciclo de violência porque você já está completamente inserida dentro desse cenário aí. Você não consegue dar um passo sem a autorização dele. Você não consegue fazer nada da sua vida pessoal sem a autorização dele. Realmente. É aquele homem que faz assim, amor, você tá onde? Tô no shopping, manda foto pra mim.
Exatamente.
Sabe? Ah, bota o celular no Viva Voz que eu quero ver quem é que tá do seu lado.
Ou então te liga, ligação normal, aí você fala, então, aí desconfia e fala, peraí que eu quero ver, aí faz a chamada de vídeo.
Exato.
Porque quer comprovar se você Exato. Realmente está no lugar, Exato. Né? Eu já vi isso de perto. Então, são detalhes, né, que chamam a atenção, que são preocupantes.
Muito preocupantes.
Né? E eu preciso fazer uma pergunta, porque isso vem me passando há muito tempo na cabeça. O que acontece? Parece que esses homens também estão precisando de acompanhamento psicológico, né? Porque parece que esse tipo de comportamento, isso não é normal, obviamente. O homem quer manipular, controlar, e aí ou percebe que não consegue controlar e agride a mulher e bate na mulher. Aí a mulher diz que não quer mais, aí ele se acha no direito de tirar a vida da mulher. O que, que vocês pensam em relação a isso?
Kátia, posso, doutora?
Pode sim.
Kátia, eu sou de uma linha de pensamento, e isso, claro, não quer dizer que é uma verdade absoluta. Eu sou de uma linha de pensamento que nós refletimos aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente vê no nosso dia a dia. A gente cresce, e aí eu vou para dentro de casa. A gente cresce vendo essas situações de violência.
Verdade.
E como, olha o que eu disse, são violências sutis. A gente não percebe. E se percebe, a gente naturaliza. Por isso que a gente fala tanto para a gente não naturalizar comportamentos abusivos e nem a violência. Porque o que acontece? Se eu sou filha de violência, se eu tenho lá meus 4, 5 anos de idade, e eu tenho pais que vivem numa situação de agressão, é um ambiente abusivo, tóxico,
Sim.
violento,
Sim.
eu, menina, vendo a minha mãe apanhando continuamente, sendo agredida e violentada continuamente, vou crescer acreditando que esse é o comportamento que uma mulher merece. Porque o silêncio da minha mãe me fez acreditar que eu devo ser tratada assim. Então, a minha mãe vai refletir o comportamento que eu acredito que é o mais adequado para mim na condição de mulher. Sim. Aí a gente está falando da violência de gênero. Aí se tem um menino com essa mesma idade, vendo essa mãe apanhando todos os dias, aí ele vai crescer achando que o homem tem que tratar uma mulher desse jeito. Ele cresce, ele replica isso. Porque o silêncio dessa mãe vai dizer para ele que é assim que uma mulher merece ser tratada. Porque, afinal de contas, ela não reage. Ela não faz nada, ela não diz nada. As nossas falas dentro de casa induzem a violência. E eu gosto de usar uma coisa que é secular. Eu engravidei de um menino e aí eu digo assim: quem quiser que prenda suas cabras, porque o meu bode está solto.
Nossa, terrível isso.
É horrível. Mas a gente verbaliza e a gente não percebe que nós já condenamos esse menino e principalmente essa menina. Primeiro, pela comparação pejorativa que degrine. Segundo, porque a gente dá a ela um futuro condenado. A gente diz: ó, essa menina, quem quiser as suas filhas, que prenda, que tranque, que segure, que controle. Porque o meu filho está solto. Então, se ele tiver que passar o rodo, ele vai passar o rodo. E eu não estou nem aí. Ele recebe a autorização dos próprios pais. Quando a gente coloca esse menino na escola, a gente diz o que para ele aos 2 anos de idade, quando ele está no segundo dia de aula, a gente pega esse menino e faz assim: e aí, papai, já tem uma namoradinha na escola? Com 2 anos, com 3 anos. É logo no primeiro momento. A gente não faz essa pergunta para a menina: já arrumou um namoradinho? A gente não pergunta. Mas para o menino a gente pergunta. Quando a gente diz que a menina não pode falar alto, que a menina não pode falar palavrão, que a menina tem que sentar sentada de perna cruzada, toda quietinha, toda pacata, que não pode responder o próprio irmão, às vezes ela é mais velha, inclusive, mas a gente cria um menino dizendo para esse irmão assim: ó, tome conta da sua irmã na escola, viu? Vigie sua irmã. E se ela fizer qualquer coisa dita errado, me conte. Aí o irmão tá na escola pegando todas as coleguinhas, mas se essa irmã dele encostar no coleguinha para falar sobre um trabalho da escola, ele vendo de longe, ele vai dizer o quê? Ó, minha mãe e meu pai, fulana tava de frete na escola, tava tomando boca, tava dando ousadia. Essas coisas vêm de dentro de casa. E isso se replica, isso reverbera, isso vai para longe. E aí esses adolescentes, esses filhos, quando entram na adolescência, que vão para a escola, eles vão agredir a coleguinha. A menina não vai ter reação se for agredida, porque ela viu lá a mãe dela apanhando e não pode fazer nada, porque foi assim que ela aprendeu. O menino vai bater, vai xingar, vai humilhar, vai tocar, e também não vai acontecer nada, porque ele acha que é assim que se trata uma mulher. E esses dois, quando forem para uma relação conjugal, ele só vai continuar aquilo que ele aprendeu desde os 2, 3, 4 anos. Ele vai tratar a esposa dele desse jeito. A esposa, ela vai ficar silenciada e com medo. Por quê? Porque ela viveu sobre essa égide do medo mesmo. Eu tô com medo, eu não posso reagir, eu não posso dizer nada. E tendo filhos é muito pior. E aí eu preciso reiterar: não existe... Reiterar não, eu preciso dizer isso. Não existe mulher que goste de apanhar.
Claro que não.
Não existe. Ah, ela está dentro do ciclo de violência. Ah, ela apanhou, a viatura pegou ela, levou para a delegacia e ela desistiu e ela retirou a queixa. Ah, ela gosta de apanhar. Não, não gosta. Mas existem coisas aí que vão fazer ela desistir da queixa na delegacia, vão fazer ela dar queixa na delegacia, mas no dia seguinte ela vai lá retirar. Existem coisas que não vão deixar nem ela sair de casa e entrar na viatura para chegar na delegacia. Tem aquelas que, quando entrarem na delegacia, ela: não, 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 eu me arrependi, não, não é isso que eu quero. E ela volta para casa e ela vai apanhar no dia seguinte, ela vai ser violentada no dia seguinte. Então, assim, existem coisas que justificam esse comportamento. E se eu puder resumir todas essas coisas, eu resumiria numa única palavra, que é medo. E como mãe e como avó, eu digo, pelos filhos a gente fica, pelos filhos a gente também sai do ciclo de violência. Na maioria das vezes é essa a razão que faz a mulher ficar no ciclo. Quando ela tem filhos, e às vezes, por conta dos filhos, ela sai. Porque tem aqueles meninos, os filhos que crescem achando que aquele comportamento é normal, mas tem aquele menino que diz assim: minha mãe, eu não suporto ver meu pai batendo em você. Eu vou crescer, viu? Quando eu tiver com 15 anos, quando eu virar homem, que é a concepção do adolescente, né?
Uhum.
Quando eu tiver 15, 16 anos, eu vou dar uma surra no meu pai, ou eu vou matar meu pai.
Uhum.
Porque eu não tolero mais ver ele fazendo isso com você. Como a gente tem dados históricos de terem acontecido isso. E às vezes a mãe, para não ver o filho se envolvendo numa situação crime, ela acaba rompendo essa relação para proteger os filhos, quando os filhos estão em situação de perigo. Então, por eles elas ficam, mas é por eles que elas vão. Mas eu garanto que mulher nenhuma gosta de apanhar. Quando você vê uma mulher continuar apanhando dias, meses, anos, como nós temos na Ronda Maria da Penha, mulheres com 40, 50 anos de casada e que só romperam um ciclo depois de tantos anos. São décadas apanhando. Mas elas conseguiram romper e é possível romper.
E diante de tudo que a tenente, a subtenente Ângela falou aqui, doutora Camila, romper o medo pode abrir o caminho para a paz, né, na vida dessa mulher, né?
É, com certeza. E eu queria deixar assim minha última mensagem para as mulheres que nos escutam, que o combate à violência doméstica, ele é uma pauta que tem crescido muito, ele é prioridade nacionalmente, isso, também no nosso município, no isso, nosso estado, né? Há 3 anos atrás, eu cheguei aqui em Ilhéus tem mais ou menos 5 anos, mas há uns 3 anos atrás, a DEAN tinha um quadro de 7 servidores apenas para atender todas as ocorrências de violência doméstica. A gente tinha uma dificuldade muito grande de dar um atendimento rápido, né? A gente recebeu alguns investimentos, hoje nós temos uma equipe de 20 servidores.
Que bom.
E nós temos lutado para aumentar cada vez mais esse número de servidores, melhorar o atendimento, para que seja sempre cada vez mais rápido, mais eficiente. Então, a gente incentiva cada mulher que está dentro do ciclo ou que seja vítima de um crime, que faça a denúncia. A gente sempre está lá pronto para atendê-las da melhor forma possível, sabendo que nós temos nossas limitações, mas a equipe que está lá é uma equipe muito qualificada para atender elas. E a gente tem buscado cada vez mais a evolução. É, além da nossa própria disposição em acolher cada mulher que chega, a gente diz também que o Poder Judiciário tem se esforçado nesse sentido. E aí eu queria deixar o novo aplicativo que o TJ, né, lançou esse mês de março, que é o Zela, onde qualquer mulher pode fazer o pedido de medida protetiva diretamente pelo aplicativo de celular ou pelo próprio site. É só colocar lá no Google, medida protetiva, Zela, TJ Bahia. O nome é esse, é Zela. Ela pode fazer o pedido diretamente.
Z-E-L-A.
Z-E-L-A. Hoje em dia, a lei já permite que a mulher faça esses pedidos de medida protetiva por outros meios, não necessariamente só pela delegacia, que antigamente era só pela delegacia. Então, você vê como que o combate ele vem evoluindo.
Evoluindo, né?
Vem facilitando os meios de acesso das vítimas, seja por uma ocorrência virtual, seja por um pedido de medida através de aplicativo. Tudo isso para quê? Para que facilite que a mulher dê esse primeiro passo. Então, a gente chega nesse ponto, né, de que tem desculpa para não fazer a denúncia? Tem, como tudo isso que a Sobe falou.
É.
Mas veja como a gente tem evoluído no sentido de facilitar cada vez mais o acesso à justiça, às medidas protetivas, à delegacia, para que a mulher realmente ela saia, consiga sair desse ciclo de violência.
Realmente. Só para a gente finalizar, porque esse assunto não tem como não estourar o tempo do programa, gente. É, a senhora participou essa semana na Câmara de Vereadores da assinatura do pacto contra a violência contra a mulher, no caso.
Isso.
Pacto contra o feminicídio em Ilhéus, né? Isso. Doutora, a senhora pode resumir pra gente?
Sim, o pacto ele é uma ação que integra os poderes, né? E ele visa a criação de um comitê que vai fazer um monitoramento exatamente de como está sendo esses casos dentro, dentro do município de Ilhéus. Sim. Ele integra poder executivo, legislativo, judiciário e forças de segurança. Então, o comitê ele vai se reunir periodicamente para fazer análise de como estão esses registros de ocorrências, está aumentando, diminuindo, quantidade de feminicídio, medidas protetivas, como a Ronda Maria da Penha tá atuando. Uhum. Vai fazer um balanço, né, exatamente para ver o que pode melhorar, onde estamos, né, falhando, exatamente para garantir uma proteção maior às mulheres. Sim. Do município.
Muito bom. Olha, espero recebê-las novamente, né, em outros momentos também aqui, não só para falar sobre essa questão, mas trazer momentos positivos também, né? A gente espera, né, que a partir de agora, com tantas ações, melhore aí e reduza essa triste realidade da agressão contra a mulher, não só no nosso país, mas aqui na nossa região, no caso, falando especificamente de Ilhéus, que infelizmente, né, tem muitos casos aí. E eu quero agradecer a disponibilidade de vocês duas, né? Muito obrigada, doutora Camila Rocha, delegada titular da DEAN Ilhéus, que é a Delegacia da Mulher. Muito obrigada também, subtenente Ângela, que é a comandante da Ronda Maria da Penha de Itabuna. Obrigada, viu, meninas?
Eu que agradeço.
Até a próxima.
Até a próxima.
Obrigada.
Bem, eu quero agradecer novamente as nossas entrevistadas, tá? E agradecer também, aliás, antes de agradecer aos ouvintes, eu queria deixar uma mensagem também, porque eu acho que a violência contra a mulher, ela não é um problema individual, né? É uma questão social que precisa ser enfrentada com informação, apoio e coragem. Por isso que esse programa, o Jornal do Meio Dia, faz questão de trazer informação aqui sobre esse assunto, né? Não só para as mulheres, mas para o público em geral, porque tem muitos homens que apoiam a causa, que então são contra, terminantemente contra essa violência aí contra as nossas mulheres, né, Carla?
Exatamente.
Então a gente vai finalizar por aqui, tá? A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde, Carla, e até amanhã.
Boa tarde para você também, Kátia. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem o oferecimento Natura Ilhéus, Mix Mateus, Shopping Jequitibá e o Nex. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.